Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre um tema sério que frequentemente é pauta dos canais e grupos de brasileiros que vivem em Portugal. O tema do programa de hoje é racismo, principalmente contra brasileiros, pessoas de origem PALOP, dos países africanos de língua portuguesa, e os próprios portugueses.
A última pesquisa divulgada sobre o tema, do European Social Survey, de 2018-2019, revelou que 62% dos portugueses manifestam racismo. Por isso, este programa vai ser diferente, porque quem vai apresentá-lo não somos nós. A gente decidiu ceder o microfone àqueles que têm lugar de fala para trazer o seu ponto de vista e partilhar as suas experiências. Quem comanda o Caravela hoje são a Listele de Sá, o Paulo Pascoal e a Mariama Injai.
É isso aí, vocês já vão conhecê-los melhor, porque eles é que vão se apresentar. Então aproveitem esse programa que foi feito com muito carinho e a gente se encontra lá no final.
Então, quem se apresenta primeiro?
Tu!
Você! Então, o meu nome é Mariama, na internet sou conhecida como Afro Mary, que é um projeto que tem como objetivo dar visibilidade à comunidade negra, ao mesmo tempo que faço a minha desconstrução pessoal e tento educar, entre aspas, mais pessoas na temática de racismo, preconceito, e é isso!
Olá, eu sou o Paulo Pascoal. Reticências. Eu sou o Paulo, sou artista cénico, ator. Estou no ano em que faço 39 anos, portanto aqui a transitar para o terceiro ciclo da minha vida. Considero-me uma alma materializada num corpo não binário, a vivenciar um dia de cada vez. É basicamente isso.
Não é nada básico.
Pois, não sei. Mas assim, é sempre... Eu tenho sempre alguma dificuldade em falar sobre mim, né? Porque acho que o meu grande desafio é realmente essa reclamação da minha própria identidade, né? Tem sido assim um estudo muito profundo em encontrar um espaço em que eu me consiga manifestar com verdade. E então, de repente, eu podia estar aqui a dizer as coisas que faço, mas as coisas que faço são todas à procura desse espaço para existir, né?
Sim, eu identifico-me com o que tu estás a dizer.
Eu também, não por acaso, eu também. Por que será?
Porque será, né? Porque será. É que depois é muito estranho, porque nós... Eu já tenho quase 40 anos, né? E é curioso que isto agora é quando está mais prominente e blooming. Ou seja, está assim muito, muito voraz mesmo. Assim, então uma coisa que é como se fosse ou é agora ou nunca, né? É a prova dos 9. E eu gostaria que tivesse acontecido antes, porque também já tive outras crises identitárias. Não que o que eu tenho agora seja uma crise identitária, porque eu sei bem o que sou, mas não é uma coisa como, por exemplo, a adolescência ou no início da faculdade, quando não sabes bem se queres fazer o que estás a estudar e tudo mais. Agora é uma coisa completamente diferente, tem a ver com essa questão do coletivo, né? Do esclarecimento do coletivo e onde é que nós estamos como seres humanos. Eu acho que é uma demanda que nos está a ser feita nos dias de hoje, com a pandemia, com tudo. Acho que estamos a conseguir comunicar melhor, empaticamente, sem necessidade de haver muito esforço de nos explicarmos repetidamente, mas ainda assim é como se ainda estivéssemos no início de uma transição qualquer, que eu acho que é essa ideia do que é que vem a seguir, se é realmente um mundo igualitário para todos, se é um mundo mais consciente para todos, vamos todos automaticamente sermos melhores pessoas, depois disto passar, não sei, eu também dormi às 3 da manhã, estive a trabalhar. Trabalhei 18 horas, então eu estou super sensível. Assim vou já avisando. Se começar a chorar no meio do podcast, não estranhe.
Está tudo bem.
Faz parte. Falta tu apresentaste.
Ah, eu já queria comentar já o Paulo antes de...
Sim.
Antes disso, mas tudo bem. Eu posso, para seguir uma coerência aqui no programa, dizer que eu sou Liz, brasileira, mãe do Caetano, porque nesse processo de busca de procura de identidade, eu também me encontro mãe e sou feminista, interseccional, sou professora no Brasil, estou em Portugal temporariamente para fazer doutoramento e tenho fé que ainda haja um país para eu poder retornar, porque é bem complexo o momento em que estamos vivendo no Brasil. Então, assim, pronto, desse lugar é que eu falo. Eu só queria comentar que essa apresentação do Paulo já é tão intensa.
Exato, disse tanta coisa logo.
Exato, tão intensa. Que talvez essa busca ela nunca se conclua, né? Um problema nosso talvez é porque nós somos atravessados por tantas outras coisas que interrompem Exato. Nosso processo de construção de si, né? Que aí, às vezes, a gente acaba por retardar outros processos, né? Que são mesmo biológicos, ou talvez que são também do humano, né? Do humano. Que é esse encontro consigo mesmo, de se saber quem é, né?
Vocês acham que... essa desconstrução, essa busca por sabermos quem é, quem somos, aliás, veio também com a maturidade. É que eu sinto que para mim a maturidade teve muito papel no que eu faço agora, porque acho que quando era jovem, como não tinha essas referências negras, não havia essa representatividade, não pensava tão criticamente, ou pelo menos eu não conseguia perceber, não é? Não havia um sítio onde eu me pudesse perceber. Com a maturidade, sei ver a vida de outra forma, apesar de vir muito tarde, também estou nos 30, e então parece que vivi uma vida, uma metade toda de vida sem esta desconstrução, ou tentar, não sei se vocês perceberam o que eu queria dizer.
Sim. Não, eu acho que estes temas, essa pauta, por exemplo, quando falamos do racismo e toda a questão dos movimentos sociais que agora se tornaram muito evidentes e públicos e políticos, é porque está mesmo a acontecer, né? Porque imagina, o racismo foi mais pesquisado do que nunca no ano passado, né?
Exato.
Portanto,
sim.
Há de facto uma espécie de enlightenment geral, uma vontade de se tentar resolver o que nos tem impedido de almejar, de alcançar os nossos propósitos maiores. E então eu acho que sim, a maturidade, claro, é o que te serve depois para conseguir perceber como é que tu consegues estar nesses lugares ou não. Ou como é que tu estás nesses lugares ou não. Porque, por exemplo, eu não me considerava uma pessoa imatura antes. mas é como se a própria maturidade, tal como a sexualidade e tal como tudo, né, seja evolutiva para coisas que nos servem até dada altura e que, de repente, realmente temos que atravessar um ciclo, temos que subir um nível ou passar para outro nível. Não tem necessariamente ser subir, pode ser uma coisa mais horizontal. E então eu sinto que é isso, por exemplo, e depois também há a questão, é como a Liz dizia, o que está a acontecer agora no Brasil, né? Mas o Brasil já foi um sítio maravilhoso há um tempo atrás, né? E de repente está nesse rebuliço. E mesmo o que está a acontecer em Portugal, né? Tipo, se calhar há uns anos vínhamos para cá, ou estávamos cá, eu digo vinha porque eu também emigrei, mas tu já não, né, Mariana? Mas imagina, não sentíamos não. Toda esta, né? Toda esta coisa que está aí, que está a acontecer, era muito mais invisibilizada, porque lá está, estamos a falar aqui, que acho que é uma palavra que sai-me da boca todos os dias, que é invisibilização, né? É só nós termos a consciência do quão invisíveis nós fomos, quão invisibilizados, desculpa. Fomos durante muitos anos, mesmo por essa questão de termos tido uma educação eurocentrada, vivemos na Europa e achávamos que estava tudo bem com sermos os únicos a ocuparmos certos espaços, ou com sermos sempre poucos, ou achar que as pessoas não terem direito aos códigos de acesso às coisas era natural, e agora realmente crescemos para perceber que não, isto não pode continuar a ser assim, porque realmente começas a pensar, provavelmente já vivi mais de metade da minha vida e não dá para continuar e com o mundo como ele está, né? Com toda esta segregação, com esses boicotes, com essas dificuldades que também vão se tornando maiores à medida que vamos crescendo, acho eu, porque de repente quando começas a perceber que tipo estudaste e não estás a trabalhar na tua área de formação, ou que tipo não consegues um emprego porque és negro, ou não consegues fazer qualquer coisa por causa da tua orientação sexual, ou és excluído socialmente porque percebes, todas essas coisas acho que começam realmente a ficar mais difíceis e acho que é preciso termos cuidado também para não ficarmos muito revoltados.
Sim, mas sabes que, pronto, eu sou negra portuguesa, já cresci aqui, e então eu sentia sempre que estava sozinha no mundo, também a particularidade de onde eu vivi, que foi na zona de Viseu e não haver pessoas negras, e então basicamente cresci com a ausência de representações. E lembro-me de estar sempre a pensar, eu estou sozinha no mundo, se calhar isto é, sou eu, se calhar a culpa é minha, não da minha... do meu corpo negro representar alguma coisa social e política. Pensava, a culpa é minha, não consigo este emprego porque devo ser eu. E depois, quando eu falava de maturidade, depois vais-te a perceber que se calhar a culpa não é tua. Vais começando a perceber como é que o sistema funciona e vais procurando esta informação e referências, e aí parece que o mundo explode na tua cabeça e tu percebes, ok, não tem a ver comigo. Eu, Mariama, mas tem a ver com a sociedade e como ela está montada e as consequências que isso tem depois na nossa vida. Mas eu sinto que eu demorei muito tempo a fazer essa ligação. Durante muito tempo foi a culpabilizar-me, estás a perceber? Depois cria sentimentos de baixa autoestima, inseguranças em tudo, não acreditar nas minhas capacidades. E demorou tanto tempo, acho que foi para aí nos meus 26, 27, a dar aquele clique, que foi depois quando eu comecei o Afromérito, de género. Fogo, eu tenho aqui muita coisa para falar, e antes não tinha com quem falar, e depois quando comecei a falar e perceber que, esta pessoa também passa isto, esta pessoa passa isso, percebes? Deu-se ali um clique, tipo, ok, vá, cura-te, não tem a ver contigo, afinal não és tu, Mariana, que és a má e sensível, ou whatever, ou que não és, achava que não era merecedora de certas coisas, porque é a mensagem que fica, se tu cresces num sistema de opressão, é que parece que tu não mereces estar ali, é este constante sentimento.
Imagina que enquanto crianças não negras crescem livremente pensando em brincar ou pensando nas suas questões do mundo infantil.
Eu tinha muita inveja disso. Eu pensava muitas vezes nisso. Dava a ser branca por um dia só para ver como é que é não me preocupar com certas coisas. Eu juro que eu idealizava um bocado de vezes isso, porque sentia que eu já era adulta desde criança, sabes? Eu tinha muita já percepção de como me tratavam. E então deixei de ter aquela inocência de criança. Eu tornei-me muito adulta muito rápido, sabes?
E você fica reativo ou...
Exato.
E você abate, né? São duas possibilidades, né? De baixar a cabeça e aceitar tudo que dizem sobre nós, né? Exato. Que, na verdade, o nosso processo de construção, ele começa assim. Ele é dito pelo outro, né?
Exato.
A própria ideia, o Foucault vai falar sobre isso, né? De negro que nós conhecemos, é uma construção do Ocidente, que chegou e disse assim, ó, eles são negros, e eles são assim. Construíram a subjetividade toda em cima da diferença, do que eles idealizaram de que é ser branco. De uma oposição negativa com relação a absolutamente... tudo, né? Então a nossa subjetividade, ela é forjada desse jeito, nas fases mais complexas, nossa infância, adolescência, né? Mais complexa de ser humano. O resto da vida é a idade adulta, que é muito maior do que infância e adolescência, infelizmente. E a gente continua com as questões de identidade que já deviam ter sido ultrapassadas durante toda a vida adulta. Por quê? Porque quando a gente precisava só viver, a gente já estava no processo de ser adulto, de refletir questões para sobreviver, né? Para conseguir estar nos espaços. Isso não é diferente de uma pessoa negra educada, crescida, numa realidade como a brasileira, por exemplo, que é a minha, em que a maioria da população é negra. Em que a maioria da população se declara afrodescendente, nem por isso essa existência solitária, essa existência sendo apontado como sujeito diferente, ela deixa de acontecer. Então nós passamos grande parte da nossa vida tendo que lidar com esse conflito, né? E que não é um conflito subjetivo apenas, é mesmo da violência, do racismo, de como nos olham, de quais os espaços que espero que ocupemos, né? De como nos deslegitimam de estar nos lugares que a gente quer estar, né?
Isso nos distancia da nossa identidade de muitas formas, porque a imagem que é montada, a construção que é feita sobre o corpo negro, sobre os corpos racializados, é de tal forma violenta que, lá está, acho que até devia haver um filme, Branca por um Dia, ou Branco por um Dia, Mariama, porque eu acho que são sentimentos muito comuns nossos, porque de repente tudo que tu vês de referência negra é tão mau, é tão penoso, é tão marginalizado e violento, que há ali uma altura em que tu queres distanciar dessa realidade, né? Queres ser diferente dessa realidade, queres ser um negro diferente. E nós, quando somos novos, não percebemos que isso é a própria obra do sistema, não é? O quão o sistema provoca em nós essa rejeição da nossa própria identidade. E o quão problemático isso é.
Acrescentar, Paulo, através de um mecanismo, de um instrumento poderosíssimo que é o racismo, né? Que a tecnologia vai atravessar, fazendo com que nós nos enxerguemos dessa forma, né?
Sim, desde muito pequeninos, academicamente, em todas as referências. Hoje em dia temos mais de tudo, né? Vai surgindo mais, mas também temos que pensar que houve muita coisa que nos foi impossibilitada de termos acesso durante imenso tempo. Nós temos livros, por exemplo, de Aquil Bembe em Portugal, em Portugal mesmo o livro da Grada Quilomba, que levou 10 anos a ser publicado em Portugal e quando foi o sucesso que foi na Memórias da Plantação, ou Aquil Bembe, por exemplo, que é um autor que fala muito sobre essa questão da estrutura do racismo e só tem um único livro traduzido, quando ele tem vários, e em português. E por exemplo, em relação à academia e os livros que vamos tendo, muitos deles nós conseguimos ter porque o Brasil está a traduzir, né?
Exato.
E porque há muita informação que realmente é-nos impossibilitada de aceder, né? E que é a informação que nós necessitaríamos para chegarmos, se calhar, a esse tipo de conclusões muito mais cedo na vida.
Paulo, mas acho que isso também faz parte de uma estratégia do próprio sistema de racismo, impossibilitar-nos de ter conhecimento sobre nós. Então, não é? Se não tivermos conhecimento sobre nós, não poderemos agir. Acho que é uma arma, entre aspas, que eles também usam contra nós, mas de referências, como tu dizias, o Brasil estar mais à frente, para mim sempre foi a referência de livros, eu mandava sempre vir do Brasil, porque aqui, ou então o original em inglês, porque aqui em Portugal esquece. Tu vais, sei lá, uma FNAC ou o sítio que for, tipo, não há, nem as próprias pessoas, se tu perguntares onde é que são os autores negros, sabem te dizer, porque é tão incomum, percebes?
Claro.
Comentar sobre essa questão da invisibilização, da invisibilidade, porque eu acho que ainda que a gente tenha. Acredite que tenha superado esse tópico, ainda não foi superado e a gente está caindo noutras ciladas da invisibilidade. Quais são elas? O qual eu gostaria de apontar. Eu falei no início, em conversa assim, informal com a Mariana e a Pâmela, né, que eu não gostaria mais de falar sobre racismo, porque eu estou em outra etapa da minha vida. Não que não seja preciso falar sobre racismo, e não que não seja preciso falar sobre racismo do ponto de vista de quem sofre o racismo. A Grada Quilomba vai dizer isso, né? Pera lá. Estudaram o racismo o tempo todo do ponto de vista do racista, né? Se a gente pensar no que ocorreu na Alemanha nazista, e etc e tal, se debruçar a entender por que que os racistas fizeram aquilo, né? Mas não se debruçar a entender quais os efeitos do racismo na pessoa, na subjetividade da pessoa que sofre o racismo, né? Que tipo de estrago isso faz ao longo da vida. Mas eu também cheguei no momento da minha militância de entender de que não sou eu que tenho que falar sobre racismo. Quem tem que falar sobre racismo é o racista.
Claro.
O racista é que tem que falar. Por quê? A gente está caindo no outro cilada da invisibilidade. A gente está sendo chamado só para falar do que nos afeta. A gente tem outras coisas para dizer. Eu vejo
não, estamos segregados como produtores de conteúdos. Sim.
Tem frentes assim, importantíssimas que eu já acompanho, como eu falei com ela no início. O Cidade Invisível, que é um podcast que eu gosto muito, porque foi ali que eu descobri uma Portugal afro que eu não conhecia.
Sim, sim.
A Mariama tem a própria página dela do Instagram, que também nos traz questões provocativas o tempo inteiro. Assim como a Mariama tem uma série de outros afrodescendentes, portugueses e africanos que cá estão, que trazem conteúdos importantíssimos, né? Que debatem do ponto de vista bastante significativo. Mas daí, quando a gente é chamado para falar de racismo, fica parecendo que a gente só consegue dar conta dessas questões, né?
Exatamente.
E aí, nos invisibiliza de alguma forma, do mesmo jeito, sabe? Então, essas ciladas, isso que eu chamo de ciladas da invisibilidade, né?
É uma armadilha, sim, é uma armadilha.
São armadilhas. Mas, assim, a gente também não é boba, a gente tá nos espaços, assim, mesmo que pra falar disso, a gente fala das nossas questões. Por quê? Porque a gente precisa falar das nossas questões. E como esse é um podcast feito por alguém que eu respeito, de alguém que eu sei que tá também em busca de desconstruir essas questões, eu não me opus em me participar, mas eu acho que pra nós, entre vocês, a Mariama e o Paulo, eu gostaria de fazer essa reflexão, né? Porque às vezes a gente vai caindo noutras armadilhas, sabe? Noutras armadilhas, e que é preciso também estar atento, né?
Não sim.
De negar estar nos espaços, porque alguém precisa falar. mas de pensar de que também a gente precisa pleitear espaços em que os tópicos não sejam só esses, né? Porque nós temos muito mais a dizer.
Claro, claro. Sem dúvida. Não, eu comentei por acaso isso com a Pamela no início do... Quando começámos a falar sobre este podcast, eu também tive essa posição exatamente. Do quão racista pode ser essa ideia de se criar uma plataforma para falar de racismo. E obviamente que isto também não tem que ser uma coisa do conhecimento comum, porque as pessoas às vezes têm a melhor das intenções em realmente querer fazer a palavra chegar a mais gente e educarem-se também. Mas eu que estavas a dizer, Liz, tipo, eu quando comecei a falar disto, de repente, e ainda é muito assim, eu sou só chamado para falar de racismo, né? Uhum. Só que de início, pronto, era interessante porque o assunto tornou-se público e político e realmente era necessário também, pronto, dar a cara, aproveitar o espaço, ser o sujeito da própria narrativa, porque também sentia que o tipo de linguagem que eu tinha poderia fazer essa ponte entre comunidades, né? Porque acontece, eu tenho uma pauta diferente da questão de racial, que é a questão do género, da orientação sexual. E então, apesar da negritude ser primordial, quando surge a questão do género, eu sou afastado de ambos os espaços. Portanto, torna-se complicado gerir, digamos assim, porque enquanto, por exemplo, que o debate sobre racismo poderia ser primordial com as pessoas brancas, o debate sobre homofobia é, para mim, primordial com as pessoas negras. E então, ocupar um espaço em que eu pudesse ser o The connecting dot, essa interseção que faz com que essas áreas todas comuniquem, é o que me fazia muitas vezes ocupar esse espaço e aproveitar não só para falar do racismo, mas para falar também de outras questões, mesmo a nível da imigração e outras questões sociais mais fragilizadas, de preconceito no geral. Então tentava sempre acumular, e eu tenho repetido isso muitas vezes, que eu digo sempre que sou um acumulador de minorias, porque de repente ocupar um espaço era ocupar um espaço em que ia-se falar sobre as questões da comunidade LGBT, da negritude, da imigração, de doenças crónicas, que também foi paciente de cancro e não sei o quê, e então era... E isso, de início, era necessário até mesmo para mim, para, lá está, arranjar um espaço em que eu passe a ser visível, em que eu digo, pessoas como eu existem, eu estou aqui e eu preciso de ser visto. Porque há muita gente como eu que não tem, se calhar, a carreira pública, que não é ator ou que tal, que não é visto. E então eu ocupava esses espaços que era para dizer às outras pessoas, e isso aconteceu até de uma forma bastante bem sucedida, que de repente mais pessoas como eu começaram a mandar mensagens a dizer, olha, nós existimos também e obrigado por apareceres, porque realmente lá está aquela sensação da Mariama deixar, tipo, estou sozinha no mundo, não existe ninguém como eu, que é uma coisa muito comum. Exato. Né? Agora, realmente, passado vários anos, né, porque eu digo sempre que me tornei negro em Portugal, tornei-me negro com a consciência negra, no sentido em que comecei a perceber do quão difícil o facto de ser negro ou que tipo de obstáculos e que tipo de situações eu iria ter que enfrentar. E realmente, agora também já estou nessa fase de já estou a negar, né? Já estou a negar esse debate só sobre o racismo, porque lá está, eu sou artista, eu crio coisas, né? E eu posso também querer falar da minha obra, posso querer também falar de N de outras questões, sei lá, alinhamento planetário, astrologia, cozinha, artes de outras formas que não sejam sobre autores antirracistas e outras coisas, né? Portanto, realmente torna-se redutor depois que o teu lugar de fala seja sempre só para falar de uma coisa que tu próprio sofres, né? Ou seja, e depois ainda tens que levar com a questão do mimimi, porque depois quando vais dizer que realmente sofres isto e tal, é sempre entendido como, ai, agora só falou nisso, agora só se ouve falar disso. E então é preciso haver uma gestão muito grande e pá, é uma capacidade emocional e acho que também inteligência para realmente conseguir gerir e falar para as plataformas certas e falar também de forma acertada, porque depois tudo pode ser retirado de contexto e depois, por exemplo, numa indústria como a minha, as pessoas não querem estar associadas a questões políticas e então eu fui cancelado N de vezes no último ano, né? E as pessoas dizem-me na cara, olha, até pensei de chamar para o trabalho tal, mas pá, a marca não quer associações à política. E então, ainda é lidar com tudo isto, quer dizer, que de repente a própria carreira que eu decidi ter não me serve de nada. Ou seja, a questão do racismo acaba por afetar, ou do ativismo, ponhamos assim, acaba por afetar-me muito na carreira que eu decidi ter também, né?
Eu ia dizer que por causa do trabalho que eu faço, curiosamente eu não sei porquê, não tenho hate. Não recebo mensagens de haters, que eu pensei sempre, acho que sempre foi o meu maior medo, tipo, ok, vou começar a falar destes assuntos, pronto, vou receber bem crítica, aquilo que estamos habituados a ver nas caixas de comentários de notícias que tenham a palavra racismo, basicamente. Mas não, porque eu estava a dizer à Lisa antes de começarmos que eu encontrei um ponto de equilíbrio que eu conseguisse falar das minhas dores sem ser pôr-me numa posição de algum vitimismo, e que é legítimo, atenção, que é legítimo,
claro.
essas situações, mas que seja sempre pela superação e como eu vejo agora as coisas e ligando às temáticas. Pronto, eu falo de um ponto muito sincero de, olha, isto aconteceu, conceito é este, o que é que vocês acham? Ou seja, tento sempre trazer alguma desconstrução e reflexão sobre isso. E quando me convida para as entrevistas, na verdade, não é para falar, obviamente que é de racismo, que eles querem que eu fale, mas é muito sobre a minha experiência. E eu reforço sempre que a minha experiência é individual, porque nós somos plurais, como nós estamos aqui, não é? Somos muito plurais e tento vincar muito isso, porque nos veem muito como aquela, são todos pretos ou são todos negros, como eles dizem, e não nos diferenciam. E eu sou mais coisas que isto.
Claro.
E então acho que também, por acaso, as entrevistas que me chamam, eu também as escolho, não é? Mas dão-me liberdade. Mas é também porque eu fiquei esperta, não é? Consegui perceber que eles queriam dessas entrevistas e comecei a dizer criar novas narrativas. Acho que estou nessa fase de quero criar novas narrativas. Apesar claro. De estar a falar das situações todas que nós passamos, a criar novas narrativas e criar uma conversa mais informal, horizontal, ninguém está acima de ninguém, vamos todos aprender, sabes? Para mim é essa a base do Afro-American.
Gostaria só de acrescentar, se é que é algum acréscimo, né? Que nesse processo de construção das nossas identidades atravessadas pelo racismo, né? Nos tiram também essa capacidade de sermos individuais, né? Nos põem numa
completamente,
forma, nos
sim.
põem numa forma e querem que nós sejamos todos os mesmos, né? Porque nos tratam como uma massa igual, homogênea. O sujeito branco sempre foi associado a esse sujeito universal, dos quais as características, mesmo dentro dessa universalidade, tem as diversidades, mas a diversidade nunca foi dentro do universo ocidental um elemento de contemplação, um elemento de respeito. Um elemento positivo. E talvez seja um grande problema, porque se você for analisar os racismos ao longo do, ou o racismo ao longo dos tempos, né, a gente tem um racismo produzido por um período, né, por um sistema colonial que se funda na ideia da, que constrói a noção da diferença como elemento negativo. Então, para nós, inclusive, quando nós marcamos um território de identidade como o ser negro, né, o ser afrodescendente, nós juntamos com isso querendo uniformizar, dizendo que somos todos iguais, mas queremos com isso reivindicar um acesso a uma ancestralidade da qual respeitamos, da qual reconhecemos, mas também o direito a ser esse sujeito individual e com características particulares e capazes de passar essa fronteira do só poder falar sobre racismo, do só poder do ser visto como essa pessoa que precisa responder por isso, né? Mas que temos uma série de outras imersões e de características que gostaríamos também de ser acessados através disso, de ter temos espaço para poder ver isso, para poder falar dessas outras questões. Eu, por exemplo, sou pesquisadora de mulheres afrodescendentes em Portugal, que produzem em Portugal, e percebo isso na construção da literatura que se produz aqui por essas mulheres, né?
Sim.
Uma literatura que é pela crítica, muitas vezes, essa crítica mais midiática, geral, essa que chega ao grande público, é muito vista como identitária, uma literatura que fala sobre preto, ou que fala sobre negros, na verdade, né? Porque preto é uma palavra pejorativa para nós no Brasil, não é? Mas aqui é, e eu entendo por que seja, que historicamente ela surge como uma adjetivação, né, negativa, né? Assim como negro também é uma construção que não tem a ver com a forma que nós nos identificamos, mas como fomos vistos e como definidos.
Categorizados, sim.
Categorizados ao longo da história, que nos causa problemas como esse, né, da universalização, de achar que todos somos iguais. E aí quando vem, colocam 6, 7 negros no Big Brother e querem um comportamento
uniforme.
E o único negro que essas pessoas conhecem e que validam, que ainda tem isso, né?
Exato.
Então,
exato.
Que é a validação delas é que faz com que nós sejamos pessoas, sujeitos, né?
Liz, pegando nesse nessa que estavas a dizer dos sete negros do Big Brother, e aproveitando a questão das individualidades que nós falámos, Paulo, tu és de Angola, Luís, tu és do Brasil. Eu quero saber, e fazer-vos esta pergunta, como é que é a vossa percepção de racismo agora que vivem em Portugal, né, já há algum tempo, mas Luís, tu que estás aqui mais recentemente, qual é as diferenças Brasil-Portugal? E o Paulo quer perguntar Portugal-Angola.
Pois, Brasil e Portugal tiveram períodos na história em que as experiências sociais entre brancos e negros foram justificadas através do uso do tropicalismo, né? Construindo uma ideia de que a miscigenação, olha, deu super certo, super funcionou, então é o caminho para o progresso, etc e tal. E ambos os países experimentaram essa coisa da cordialidade, né? Do racial, do racismo disfarçado, do racismo que, diferente do, por exemplo, da América do Norte, ele nos afeta da mesma forma, mas ele se apresenta de uma forma mais velada, aquele racismo mais difícil de combater, né? Por exemplo, uma vez tive uma questão com uma pessoa que eu contratei um serviço e que na hora quis cobrar um valor diferente de entregar o serviço. E eu pedi que ele se retirasse da minha casa com a peça porque eu não ia pagar o valor dobrado, porque já era muito caro, porque não foi aquilo que eu contratei, nem que combinei antecipadamente com ele, e reforcei por duas ou três vezes na presença de outras pessoas. Aí ele virou pra mim e fez: por isso que eu não gosto de trabalhar com esses africanos. Pra mim, não foi nenhum problema me comparar com meus ancestrais, sabe? Mas eu sei que aquilo ali é uma comparação pejorativa e que ele faz isso pra dizer que... pra diminuir as pessoas não brancas que aqui estão e faz isso pra não reconhecer. Tem uma outra questão que me incomoda muito, me incomodava hoje menos. É quando eu cheguei, que eu falava com as pessoas na rua pedindo informação, as pessoas respondiam em inglês. Meu corpo, como se o meu corpo não fosse um corpo, não pudesse ser um corpo português. E aí eu falei, mas tá bom, não devem existir afro-portugueses. De repente eu descubro neste país uma geração de afro-portugueses, né, que tem essa existência deslegitimada porque não é um corpo branco, né? Porque não é um corpo branco, e de repente pelos seus pares, pelos seus iguais, pelo cidadão, tanto quanto eles, tem essa existência não reconhecida, né? Então, essas experiências que eu passo aqui em Portugal, como por exemplo, eu sou doutoranda, eu não posso trabalhar porque eu tenho uma liberação do meu trabalho para só estudar, então é uma licença remunerada que me impede de exercer outros trabalhos e que me possibilita viver aqui. Mas por vezes eu já ouvi das senhoras portuguesas: a Liz não pretende, não quer arrumar um trabalho? A Liz não está procurando nada? Sabe?
Sim.
Como se olhasse para o meu corpo e entendesse que é um corpo feito para o trabalho. E a gente sabe, sim, que tipo de trabalho é que é pensado para os nossos corpos aqui em Portugal. É muito triste ver, quando eu acompanho aquele podcast Cidade Invisível, eu vejo a quantidade absurda de afro-portugueses que fazem coisas assim impensáveis, sabe? Desde de escrever livros, quanto a atuar no cinema, dirigir, sabe? Coisas assim impensáveis, e essas pessoas são desconhecidas aqui dentro. Como pode? Como é que essas pessoas são desconhecidas aqui dentro?
Desconhecidas pela própria comunidade negra, que
exato,
é o mais grave.
Pela comunidade. Mas pela própria comunidade eu entendo porque que isso acontece, né? Porque elas não estão acostumadas a ver referências iguais, né?
Exato.
Elas procuram referência em outros espaços. Eu também, chegando aqui, tive dificuldade de chegar. Onde é que estão as pessoas negras desse país? Assim, nas redes sociais, né? Onde é que estão? Não estão organizadas, exato, não estão. Aí fui descobrindo aos poucos o Imônio, o Jazz, vários coletivos, né? E através de outras inserções, fui descobrindo onde as pessoas estão. Hoje eu conheço a Afrolink, por exemplo, é uma plataforma que eu acesso para poder ver o que essas pessoas estão fazendo, mas não estão todas ali. Não estão todas ali. Não, tem uma dificuldade de divulgar mesmo as coisas que acontecem das comunidades e das pessoas que participam dessas comunidades, mas o que eu posso ver hoje, olhando mais cuidadosamente para isso, né, e porque tenho interesses por entender melhor essas comunidades, são coisas absurdas acontecendo aqui em Portugal, e o próprio país perde muito e não está percebendo isso, não tá reconhecendo isso, sabe? Mas assim, é o caminho que parece que é alheio, né? Que é ali alheio a tudo que tá acontecendo, que é preciso traçar para se chegar a algum lugar aqui para o afrodescendente, né? Parece que tem que ser um caminho, uma alternativa paralela, porque pelas vias que a maioria das pessoas acessa, não é possível. Parece que há barreiras demais. A impressão é que me causa essa. Então, assim, só para fechar mesmo, quando a gente, eu comecei a falar sobre a questão das escritoras que eu estudo, a crítica olha essas escritoras como se fosse escritoras só que debatem gênero e raça, quando na verdade tem questões ali universais tratadas, tem questões que são de qualquer pessoa, independente do canto do mundo em que elas estejam, mas são sempre fechadas na caixinha da identidade, né? Como se só fossem capazes de falar sobre aquilo, quando na verdade estão fazendo um trabalho fantástico a partir da literatura e que está sendo reconhecida muito mais pelas suas comunidades e agora também começam a conseguem fazer um trabalho de serem reconhecidas para fora. E parece que só depois é que chega em Portugal. Parece que só depois que reconhece fora, se reconhece fora, é que chega em Portugal. É a impressão que a gente tem.
Uhum. É, o reconhecimento vem sempre de fora. Ah, eu fui tendo tantas ideias no decorrer do discurso da Liz. Uma delas, agora vou servir um pouco de advogado do diabo, mas quando falava-se de que a comunidade não conhece as pessoas, eu acho que para além de haver sim essa questão de muitas pessoas serem ainda desconhecidas ou de não nos chegarem, porque eu também incluo-me nisso, né, que há muita coisa. Às vezes conheço pessoas que já têm um trabalho estrondoso de vários anos e que só conheci este ano, né? E eu sou essa pessoa também que já estou nesta carreira há 20 anos e ainda sou novidade em quase todos os espaços em que apareço. As pessoas ficam todas, mas de onde é que tu surgiste? E estou em Portugal há 6 anos, né? E faço televisão, exato, e faço rádio, mas agora estou a gravar um programa novo.
Imagina.
Com 100 pessoas e as pessoas ficam tipo, de onde é que tu saíste? Eu estou tipo, sempre aqui, estou aqui há 6 anos. Então, essa invisibilização, porque claro, tipo, nós não vamos para, não fazemos manchetes, não vamos para as plataformas, não somos publicados e promovidos da mesma forma, né? E é mais, somos mais impossibilitados de o fazer do que alguém voluntariamente pegar numa história nossa e fazê-lo voluntariamente, ou seja, fazê-lo só porque sim, porque acha que o trabalho é bom e tudo mais. Portanto, e depois temos as nossas plataformas, como és tu, AfroMary, como é AfroLink, como é algumas aliadas, como a Boala e tantas outras que existem também já há algum tempo, né? Por acaso agora vi que Falas Africanas vai reeditar a partir de dia 9, terça-feira, um jornal que era um órgão dos estudantes, que era o jornal Os Negros, que existia há 110 anos atrás, ou seja, vai estar a celebrar os 110 anos desse jornal, fazendo uma reedição desse mesmo jornal, alguns dias seguidos. E eu achei isso super curioso, porque eu já tinha pegado nisto há uns anos, porque eu fiz o meu mestrado no Canadá, em Montreal, e eu estudei estudos culturais africanos, exatamente porque eu, na altura, eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, vivi lá 11 anos, e depois comecei a sentir falta dessa reconexão com a África, né? Lá está, porque a minha experiência com a África, com Angola, nesse caso, sempre foi problemática desde esse ponto de vista da identidade, né? Porque apesar de não ter sofrido racismo, lá está, a questão da homofobia era uma coisa muito mais agressiva para mim. Depois saí de lá, pronto, vou estudar para os Estados Unidos, estudei Performing Arts, mas como estavas a dizer, Liz, da questão das pessoas falarem contigo em inglês, por não te reconhecerem, eu nos Estados Unidos, mesmo no tempo de escola, quando eu dissesse que falava português, as pessoas assumiam automaticamente que eu era brasileiro. E era tão engraçado, que isto não é engraçado nada, porque tem a ver com a opressão, que eu cansei-me tanto de explicar que não era de Brasil, que era da África, que Angola falava português, porque era mais colónia portuguesa, dessa conversa, que eu lembro, houve uma altura que eu assumi a identidade brasileira sem nunca ter estado no Brasil. Então eu até falava com sotaque, para perceber. Imagina. E depois começavam a chegar, tipo, amigos do Brasil. E eu tipo, ah, você é brasileiro de onde? Não sei o quê. E eu, tipo, borrava-me todo, que era do Janeiro. Eu não sou brasileiro, eu sou angolano. Só que cada vez que eu digo, sou de Angola, e a malta pergunta de onde é que é o meu sotaque. E eu digo que é porque falo português e não sei o quê. E mesmo que eu diga que sou de Angola, as pessoas acham que é Angola no Brasil, né? Para não dizer que é Angola a cadeia lá na América do East Side. Aquela é uma prisão também de... houve uma prisão de alta proteção nos Estados Unidos, chamava-se Angola. Então havia essa Angola, mas vieste da cadeia? Angola, mas Angola é Brasil? Porque era só português, né? E é verdade, porque os brasileiros têm 80% do capital da língua portuguesa. Portanto, em muitos lados do mundo, falar português é ser brasileiro. Muitos até nem sabem que Portugal existia. Havia, tipo... Eu lembro na altura dos meus teenagers, né, da minha adolescência, dizer que era de Lisboa ou falar de Portugal era tipo, onde é que está isso? E falar do Brasil era tipo, toda a gente sabia onde é que era o Brasil, claro, ao menos claro. Sabia. E então havia muito essas outras também guerras, né, essas outras confusões identitárias. Mas, e agora passando para outra temática, que é em relação às plataformas que nos publicam ou não, e que eu, infelizmente, isto não é bom para nós como comunidade, mas não é bom de todo, e por isso eu gosto de me chamar também a atenção em relação a essas coisas, que é, eu sinto muitas vezes que no nosso caso, como comunidade afrodescendente, negra, né, como comunidades que depois há muitas também dentro da própria comunidade negra, uma vez a Joacine Catar Moreira, que é uma amiga minha, deputada aqui na Assembleia, uma das três deputadas, ela disse: nós só precisamos que alguém não negro deite uma agulha e nós próprios nos picamos. E eu fiquei com esse dizer várias vezes, fiquei com ele a ecoar na minha mente e a pensar, realmente é verdade, porque seria muito bom que essas plataformas todas que hoje existem, em vez de competirem, comunicassem entre elas e que houvesse um maior auxílio entre elas próprias para que a informação não se repetisse e para que a própria pesquisa e a própria produção de conhecimento fosse bem maior. Porque eu vejo muito isso acontecer, vejo muito esse atrito de está ali, não vai estar ali, porque a própria comunidade está a fazer isso. Está ali naquela plataforma, então já não vai para aquela plataforma. Só que isso isto é uma reprodução do próprio sistema racista, não é? Essa ideia de que estás num sítio e não podes estar no outro, porque o preto só pode... Eu já ouvi isso várias vezes na minha carreira, que é, olha, acabaste de fazer essa novela, já não vais poder participar na outra, porque eu, como corpo preto, não posso fazer projetos seguidos. Cada vez. Numa vez sou eu, depois a seguir vão chamar o outro e depois a seguir vão chamar o outro. Portanto, eu não tenho continuidade na minha carreira. Então, de repente, não tinha. E depois também, lá está como a Mariama disse, aprendi a ser esperto, né? E então percebi como é que eu poderia dar a volta nisso, porque também cheguei a um ponto em que pensei, não, o racismo é adjacente à minha existência, eu não posso permitir que isto me faça sucumbir ou que me impeça de alcançar e almejar pelos meus sonhos. E então é difícil. É difícil, porque ainda assim existe o boicote, claro, sistemático e tudo mais, mas eu neste momento consigo estar em três canais em simultâneo. Não perpetuando e aceitando o lugar de token, não é isso. Mas, apesar de ter-me tornado nessa pessoa política que é oral sobre a questão racial, sobre o que é homofobia, sobretudo, e perceber que algumas plataformas vão-me querer usar e instrumentalizar para, lá está, a tal cota da diversidade, eu consegui, depois de negar muitos projetos e de aceitar que seria cancelado e de aceitar que o volume de trabalho que eu teria iria reduzir dramaticamente, eu pensei, ok, então comecei a trabalhar diretamente com plataformas que criavam conteúdos negros, né? Como é a rubrica de cinema que eu tenho, no programa Bem-vindos, como é o programa de rádio que eu tenho, porque são plataformas que, se falamos, por exemplo, a nível de financiamento, elas recebem 100 vezes menos do que o que é considerado a plataforma normal para o sistema, vamos falar do sistema, né? Vamos pôr a partir tudo como sistema, porque pronto, seria bom se as pessoas tivessem consciência do que é que isso significa, mas não é mesmo, tipo, as pessoas estão muito desinformadas, né? E então eu prefiro ocupar esse espaço em que eu sei, ok, ao menos aqui eu estou a falar diretamente para a minha comunidade, estou a passar a mensagem que eu acho que é necessária para todos nós, temos conhecimento, saber quem são os fazedores de cultura dentro das nossas comunidades, promover as pessoas que estão a fazer coisas dentro das próprias comunidades, e eu posso ganhar um euro, mas esse euro chega-me bem e eu estou satisfeito com isso, do que ir para uma coisa mainstream e estar ali a ocupar a cota da diversidade e a ser usado como o elemento que está lá, que vai retirar, como é que se diz? Vai retirar a autoavaliação da própria estrutura sobre o ser racista ou não, né? Porque de repente basta dar um que é tipo, ah não, não, nós temos um ali a trabalhar. E o que aconteceu também nessa questão de tipo sair daí e fazer o quê? Por exemplo, uma das coisas que eu adotei já nos últimos 2 anos, que foram 2 anos muito penosos, quando fomos então a nível financeiro, de struggles e de não ser chamado para nada e de ter que viver bem com isso, foi eu próprio criei a minha forma também de certa forma lutar contra isso, que foi peças de teatro que têm 10 atores e que não estão lá 3 negros, eu não vou. Ou peças de teatro que não têm negros, eu não vou. Filmes que não têm negros, eu não vou. Projetos que que me convidam para fazer, como foi este último, são sem jurados. Se 30% não são negros, eu não vou. Claro. Porque foi a forma de eu também começar a pensar, não, eu não vou deixar. Porque eu também tenho que ver a branquitude como um grupo identitário. Eu não posso permitir que só sejam só eles a excluir-me. Então, eu vou excluí-los também dos lugares em que eu acho que... Né? E então comecei a usar essa coisa. Eu, sem haver um sistema de cotas em Portugal, comecei a usar esse sistema, que é... E mas faço isso até com os meus amigos. Até as festas de aniversário.
Também tem que haver 30%.
Sim, 30%. E ao mesmo tipo eu pergunto, olha, mas quem é que vai?
Exato.
Vira, vira uma coisa mesmo, endógena, vira uma coisa mesmo de não se sentir bem se não tem, se não está entre pessoas que compreendam seus processos, né?
Claro. Sim. Que é o habitual.
Exato. Vira uma questão que te atinge. Imagina estar nos espaços e não se ver nos espaços. É meio que eu estou aqui por acaso, então eu não me reconheço. Não era pra estar aqui e isso aqui não foi feito pra mim, né? Então eu me senti um intruso. O fato de Portugal não saber quantos afrodescendentes ela tem hoje, porque há uma resistência em querer saber os números disso, né? Porque a gente sabe por quê. Isso implica em criar políticas públicas pra esse grupo, e é um grupo muito grande hoje aqui. Essa resistência do país em saber quer criar também uma falsa impressão de que não é mais possível, porque você anda nos cantos e você vê a cara e a cor.
Em todo lado.
A cara e a cor. E mesmo que não veja a cor, sabe? Que aquelas pessoas têm descendências e ascendências as mais variadas, porque isso aqui é um lugar que reúne gente mesmo de toda parte. Então, assim, não faz mais nenhum sentido tentar esconder isso através da paridade, que não existe, né? Não há uma paridade na relação de quantos. Foi a questão que o Mamadou Ba colocou para a repórter que fez a pergunta para ele: ah, mas não tem negros aqui, porque quando ele questionou, né, a ausência de âncoras e de repórteres naquele espaço negros, e ela disse: não tem, porque nós somos mais. Um país de maioria de brancos, ele disse, proporcionalmente não há. Em canto nenhum, proporcionalmente há.
Nem mundialmente, exato. Malta. Exato. Nem mundialmente. Porque se estamos a falar em negritude a um nível mundial, tipo, ou pessoas não brancas, tipo, a África tem 1,2 bilhão de pessoas.
Sim,
né?
Sim.
A Índia tem 1,9. A Europa é ínfima. Está envelhecida e tudo mais. Portanto, o futuro, de certa forma, tem que ser consciente dessa diversidade. E do qual essa ideia de que realmente o poder branco é o sistema, né? Porque realmente são as pessoas, exato, que ainda carregam, se calhar, esse poder como estrutura, né? Estão no pico da pirâmide, porque criaram as sociedades como nós as conhecemos. Mas essa ideia de minoria não existe. Eu penso muito nessas coisas, tipo, eu não sou minoria. Eu assumo o papel de acumulador de minorias para me poder posicionar, mas eu não me sinto como tal, de todo, de todo. Exato. Acho que há aqui um problema que tem que também ser repensado, que é essa ideia de continuar a dizer que somos menos quando somos muito, mas muitos mais, né? Não
sim,
a nível
mas,
do
Paulo...
capital e do poder de decisão, claro, mas acho que tendo nós consciência de que não podemos continuar a alimentar a ideia de sermos seres subalternos, porque eu acho que essa é uma transição que pode ser tramada, e eu falo, tipo, só consigo me reduzir a minha experiência, que é mesmo muito difícil, né? Quando de repente percebes como é que o sistema funciona e dizes, eu não vou colaborar com ele, pá... Precisas de ter uma estrutura bem fundada, emocional, até mesmo, sei lá, intelectual, e porque é muito dramático nessa essa transição. Mas depois parece que também com a persistência e com a resiliência começas a receber o usufruto disso, porque as pessoas percebem que é uma coisa séria. E então aquelas pessoas que no início negam e que não percebem e que afastam são as mesmas pessoas que depois vêm numa de querer te dar o apoio para te pôr no sítio certo, né? Porque torna-se mais lógico e intuitivo. Tipo, há 3 anos falava-se de racismo em Portugal e toda a gente dizia: não, não, aqui, não. Ah, mas a ministra da Justiça é.
É negra,
não sei o quê. Eu até tenho um amigo que é. Eu até. Mas depois diziam: ah, às vezes o preto mais bonito que eu conheço. Ah, para preto,
exato,
tem falas
também
diferentes.
Falas baixas, diferentes.
Né? E então era uma contradição. Tradição inconsciente, né, que estava sempre ali vigente, a todo momento era assim, a todo momento era tipo, mas então, e quem são os seus amigos pretos? Ah, tu, e se calhar mais um que estudou na primária comigo, ou seja, nos núcleos de aproximação e afetivos, tipo, não existia essa pessoa. E depois era tipo, tu tens que ter consciência que, ok, eu posso ocupar esse lugar, mas como é que eu vou ocupar esse lugar? Né? Porque já sabes que vai ser a justificação daquele amigo que é, até tenho um amigo que é, e então, de repente estás assim, em vários núcleos, núcleos e percebes também que esses vários núcleos não comunicam entre si, porque são vários mundos diferentes, porque esse tipo de segregações também, segregações de classe e tudo mais, vão acontecendo de várias formas, isso entre pessoas negras e não negras, e realmente pá, tens que assumir aquela cena, eu digo sempre que é sirvo de canal e não ocupa para o benefício de todos, que é promover que esses núcleos comuniquem e que tomem conhecimento uns dos outros, né? Porque, por exemplo, quando falava da questão da imigração e dizia, estou em Portugal há 6 anos, nasci em Portugal e ainda não tenho a nacionalidade portuguesa, as pessoas ficam escandalizadas, fica tudo escandalizado. Como
mas
assim
é mesmo?
Nasceste aqui? Como é que não... Ah, não, isso, queres mais prova de opressão do que essa?
Exato.
Tipo, não existe, eu estou no meio da areia, estou cá há 6 anos, pá. Pago impostos. E eu que estava a dizer, Liz, de repente, quando eu digo estou aqui há 6 anos, pago impostos e não estou a trabalhar, e, oh, não tenho nacionalidade e pronto, e faço o trabalho que faço, ainda há pessoas que me dizem, olha, mas a minha amiga tem uma empregada brasileira que conseguiu isso em 6 meses.
Exato.
Ah, do tal, conseguiu. Porquê? Porque eu, como um corpo que ocupa um certo lugar considerado privilegiado, eu sofro de menos empatia por estar a ocupar um lugar considerado privilegiado. Então ninguém me tenta ajudar. Porque é mais fácil eu dizer, ah, eu vou ocupar um lugar de subalternidade. Ou seja, as pessoas sugerem-me que eu ocupo um lugar de subalternidade para poder ter a nacionalidade. Que é, opa, não estás a conseguir trabalhar na televisão, porque é que não vais? Eu vou-te dar um contrato como se fosse meu empregado de casa e assim. Vou-te ajudar nos papéis. É o quão... Vocês estão a perceber o que é que estou a tentar dizer? Não sei se isso é claro.
Sim.
Mas é doido.
Sim.
É doido como é que eu, com um programa de rádio, não consigo a documentação, mas se for trabalhar num sítio subalterno, e com todo o respeito, não tem a ver com desvalorizar o trabalho que cada um tem de fazer, eu próprio já considerei várias vezes fazer para conseguir ter a nacionalidade, só para mim se tornou uma batalha maior do que isso, né? Porque quando eu escolho viver num centro de Lisboa, quando eu escolho pá, passar dificuldades, mas não deixar de fazer aquilo que eu gosto e não deixar de sonhar, eu estou a resistir, né? Eu estou a resistir ser segregado, ser posto num sítio que é o espectável. Eu estou a resistir. E então eu resisto, às vezes de uma forma que tipo, nem faz sentido nenhum. Acaba por ser assim uma resistência que é do género. Boy, já não tens como pagar a renda, o que é que estás aqui a fazer, né? É do género. Mas é essa pá, é um movimento muito intenso mesmo, é assim uma coisa muito intensa.
Sim, os nossos corpos carregam várias fases a nível da saúde mental e do psicológico e às vezes são momentos bem esquizofrénicos, de alguma forma tu queres resistir ao sistema, mas ao mesmo tempo tens contas para pagar, então tem que haver ali essa cedência, esse equilíbrio, e eu percebo muito bem isso, mas eu queria voltar aqui atrás, falaste aqui imensas coisas que me trouxe vários pensamentos. Estamos a falar das plataformas. Houve ali uma mudança em mim do mindset, e eu cheguei à conclusão que eu tenho de deixar pedir licença e fazer a minha própria plataforma. Então, a plataforma que eu tenho e usei foi o AfroMary, do género. Não, ninguém, numa pessoa branca, vai me dar a oportunidade de eu fazer isto que eu estou a fazer em qualquer plataforma, então vou fazê-la eu. E tenho sempre esse mindset muito presente. Tanto que, por exemplo, agora, em março, eu vou lançar uma outra plataforma, que é basicamente um marketplace online com empreendedores, afroempreendedores, onde eles podem vender os seus produtos, serviços, como se fosse uma Amazon Afro. E também vai ter também uma componente de apoio de negócios para ajudar estes negócios negros a serem profissionalizados e assistir em todas as, sabes, as fases iniciais de começar um negócio e querer vender e ter mais êxito. Pronto. E eu cheguei à conclusão que a minha forma de resistência é sempre criar plataformas que sejam agregadoras, sabes? Eu sei que, por exemplo, isto vai agregar afroempreendedores e acho que isso vai criar conexão, vai criar conhecimento, vai criar muitas pontes, sabes? Que se calhar estariam dispersas na comunidade. E acredito que temos que criar essas mais plataformas, mesmo o AfroLink, que junta ali muitas histórias, muitas pluralidades, é importante. E então acho que o futuro é esse, de nós criarmos as nossas próprias plataformas e não só queixar que o sistema está sempre assim, que não dá, que percebes? criar soluções e alternativas. E eu ando mais com esse mindset. Que, se há um problema, qual é a solução, não é? Para nós, que seja benéfica para nós como comunidade, porque se for benéfica para todos e se nós percebemos o poder de estarmos todos juntos, mesmo em comunidade, e a força que temos, em vez de criar essas divisões que existem, teríamos muito mais êxito, percebem?
Sim.
E eu acho que é isso, o futuro é mesmo nós criarmos as nossas plataformas.
Não, e é bom que cada vez comecem a existir mais, porque lá está, existiu durante muito tempo uma espécie de desconfiança, né? Que eu acho que é mesmo uma extensão do colonialismo, que é as pessoas não confiarem na palavra de um corpo negro, as pessoas acharem sempre que a reação de um corpo negro é mais emocional e menos científica, as pessoas descredibilizarem, e nós próprios como comunidade também sofremos esse tipo de questão de que vamos ler uma plataforma negra, vamos ler uma plataforma branca, se for uma informação sobre negritude, então vou a negra, mas se for outro tipo de informação qualquer, as pessoas já não vão, tipo, já ficam, ah, mas será que isto é mesmo, não é? E isso é uma coisa real, acontece isso ainda nos dias de hoje, as pessoas questionarem o quão credível é aquele sítio, e eu acho que, obviamente, que é um processo, que são coisas novas, e porque, claro, estamos todos ainda a aprender também, a tentar encontrar uma linguagem que funcione para todos, né? Com muita ajuda do Brasil, digo sempre isto, porque o Brasil realmente nisto está a milhas de, está anos de luz do que está a acontecer em Portugal, e o que eu acho é que é isso, eu acho que só havendo essas plataformas que sejam interseccionais e que façam o link de várias, em vários âmbitos, tanto no empreendedorismo como na cultura e noutro tipo de indústrias, porque infelizmente quando falamos disso, vivendo em numa sociedade capitalista, temos sempre que pensar que é necessário haver uma remuneração, é necessário haver um profiting, e a questão do racismo tem sido super rentável para muita gente, porque literalmente, tipo, a malta que põe racismo no título e que depois a matéria nem sequer vai necessariamente falar sobre isso.
Ou vai chegar a quem precisa ler.
Exatamente, então é mesmo ok, aquilo vai ter cliques, é os clickbaits, a pessoa vai aceder porque viu o tema e quer saber, e toda a gente sabe, pronto, que é a palavra mais pesquisada do ano passado e seguramente ainda vai ser deste também. Mas eu acho que só realmente nós comunicarmos sempre e comunicarmos muito e nos servirmos também de mútuo apoio, né, de apoio de uns dos outros, e esse apoio tem que surgir sem resistência, temos que perceber que nós temos que confiar em nós próprios como persuadores de um futuro, de um objetivo comum, independentemente das outras diferenças de caráter, de manias que se possam surgir. Eu digo sempre isto porque eu acho que é muito necessário, e eu digo isto também se calhar muito influenciado pela questão de às vezes que me senti excluído por causa da minha orientação sexual, né? Então eu digo, tipo, isto não é uma pauta aqui, não tem interesse nenhum, né? Não tem interesse, o meu objetivo é o mesmo que o teu, então bora comunicar e trabalhar nessa direção e não nos distrairmos com a tal agulha que é posta assim e que é tipo, ah, mas ele, mas ele, mas ela, mas a outra disse e fez, tipo, não, vamos focar no objetivo. Qual é o objetivo? É produzir conhecimento, é criarmos um espaço para nós, que lá até estava a dizer, Mariana, é criar esses espaços, porque esses espaços não podem ser pedidos, e é como também disseste, tipo, não dá para continuar a pedir licença, né? E se temos a capacidade de é mesmo avançar, e vimos, epá, eu já vi muita coisa começar do nada e dar muito certo. Eu vejo isso acontecer todos os dias nos Estados Unidos, vejo isso acontecer no Brasil, eu vejo bloggers que há 3 anos que faziam esse tipo de conteúdos, tinham muito poucos seguidores, e hoje em dia são plataformas com milhares, não milhões, de pessoas a seguirem, né? E eu acho que tem que haver, claro, tem que haver mais disso para, quando eu digo isto é mesmo pela questão da confiança da comunidade, confiar nela própria.
Sim, nós temos medo, porque obviamente passámos tantas situações em que fomos descredibilizados completamente, e eu sei que há esse medo, mas eu mudei mesmo o meu mindset até nesse aspecto, fazendo terapia e tudo, de, sabes, aqueles sonhos que eu tinha, não deixar que fosse, há coisas que eu deixei de realizar por causa das opções todas e da falta de confiança que eu tinha, e chegou ali a um ponto que eu disse, não mais, basta, eu vou arriscar tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, do que eu quero fazer, do que eu quero arriscar, e não deixar que a barreira da cor me impeça de atingir certos estatutos ou certos espaços. E então por isso é que tenho essa confiança, mas eu sei que muita gente não tem, e acho que é por isso que não arriscam, porque eu não sinto que eu estou a inventar a roda, não é? Tipo, eu não estou a fazer nada de novo. Mas por que é que não há certas coisas?
Aproveitem então todos os espaços de comunicação para falar sobre isso, porque é um ponto fundamental, eu acho, que para nós, que cresce crescemos vivenciando essas experiências racistas é mesmo crescer sem confiança, com baixa confiança.
Exato.
Com baixa
sem dúvida. Sem
crescer
dúvida.
Com síndrome, a síndrome do impostor.
Exato, síndrome do impostor. Eu ainda sofro disso, ainda sofro.
Sim, é muito mais. É porque não são anos, são décadas de terapia para conseguir lidar e reverter uma questão que foi forjada lá no início, na sua mente, né? E assim, a gente precisa lidar com isso, falar sobre isso nos espaços em que é possível e falar de uma linguagem que alcance pessoas mesmo que precisam ouvir sobre isso. É porque eu percebo aqui que a dinâmica aqui na Europa, em Portugal, eu vou situar isso porque a experiência que eu conheço mais particularmente, ela é muito, ela pende muito pro individual, ela pende muito pra individualidade. E a nossa ancestralidade, ela tem um legado que é de colaboração e de coletividade.
Então, completamente.
Criando uma plataforma para que outras pessoas tenham acesso. Eu tenho certeza que você está tentando dar esse pé na porta, a expressão que a gente usa no Brasil. Quando não nos dão licença, a gente mete o pé na porta e entra.
Exato.
Sabe?
Exato.
Então, dá essa pesada na porta para poder colocar aquelas pessoas que você considera que precisam desse espaço. E às vezes só precisam disso, porque já tem ali o conteúdo, porque já tem o produto, porque já tem a ideia, mas não sabe nem como divulgar, como fazer aquilo ali chegar. Então, assim, eu percebo esse movimento em outros também, em outras pessoas que vivenciam hoje a experiência de estar em Portugal também, ou a experiência afro-portuguesa, como eu chamo, né? Porque essa leva de afrodescendentes portugueses tem lidado com esse conflito de estar no seu lugar e não permitirem que você seja daqui. Essas leis de nacionalidade são tão estúpidas, tão absurdas, né? Eu, quando vi...
O que eu diga.
Pois é, que há famílias em que os filhos, um é português, o outro recebeu a cidadania dos pais, tendo nascido aqui. Isso pra mim é tão surreal, sabe? Mas é uma realidade com que se vivencia hoje. Nós, para nos formarmos sujeitos, a gente também é atravessado por essas identidades nacionais e por essas outras identidades que se forjam no local. Se você não se sente pertencer, como é que você pode sentir que aquilo ali faz parte de ti? E eu vejo muitos afro-portugueses indo buscar essa ancestralidade por uma incapacidade de pertencer a Portugal, sabe?
Exatamente.
Não conseguirem se fincar raízes com espaço, território onde nasceram e onde viveram a vida inteira. Vão buscar essas raízes na ancestralidade porque uma África que eles sequer conheceram foram, sabe? E o que é legítimo?
Isso é minha experiência.
Busca? Sim, pois. E que é legítimo fazer essa busca? Mas é também legítimo reivindicar esse território aqui onde estão, onde nasceram e o qual pertencem. Não só para os que nasceram, mas para os que decidiram estar aqui também, sabe? Porque isso faz parte também de construir um lugar, né? De zelar por um lugar, de querer construir isso aqui. E eu acho que o país devia valorizar mais as pessoas que querem, porque a realidade portuguesa é mesmo estranha, de uma quantidade absurda de jovens desejam emigrar. Estão estudando aqui, recebendo a formação aqui, mas na primeira oportunidade que tiverem, vão sair daqui para construir as suas vidas em outros lugares. Então, eu acho que a realidade portuguesa deveria ser de olhar por esses sujeitos que aqui querem ficar e aqui querem construir, né, e que estão se movimentando para isso. E não continuar tratando-os como estranhos e fazendo, através desses processos de residência, é que esses mecanismos aí burocráticos são mesmo mecanismos para impedir as pessoas de se sentirem pertencer. É que justifica uma pessoa que está aqui há anos aqui, que fala português perfeitamente, que publicou vários livros, tem que estar fazendo teste de língua portuguesa.
Não faz sentido nenhum.
Documento, sabe, que comprove. Olha, não faz nenhum sentido. Não faz o menor sentido.
Sim, eu nasci aqui...
Que atrapalham esse processo de pertencimento, né?
Exato, eu nasci aqui e sou sempre vista como estrangeira, e quando eu digo eu sou portuguesa, ficam sempre, mas de onde? Ou seja, não és daqui. Basicamente é o que é que eles querem dizer por causa da cor, não é? Tu não és daqui, porque... não podes ser portuguesa, como assim?
Os corpos negros são estrangeiros ainda, né? São vistos como não pertencentes. É exatamente essa conversa de tu és negro e não és visto como português porque és negro. Ou seja, não existe no imaginário coletivo a ideia do negro português, que é uma coisa assim. Sim, absurda, porque nem que começássemos a partir do momento em que Portugal abandonou as colónias, que foi, ok, só 45, 46 anos atrás, desde então já nasceram pessoas novas. Portanto, eu nasci cá e eu sou de 1982.
Não faz sentido,
portanto,
né?
Não faz sentido. E o que está a acontecer agora é que realmente está a ver essas pessoas que nasceram cá, já estudaram cá, estão formadas cá, e que essas pessoas começam a pensar, alguma coisa deve estar muito errado, porque eu passei a minha vida toda aqui, tenho 30 e tal anos, e continuo a não ser daqui. E essa
a
tomada
minha
vida. De... Exatamente. Essa tomada de consciência é lá, o que estava a dizer logo no início da conversa, que é essa procura pela identidade, né? O tentares perceber de como é que tu vais co-criar um lugar reconhecendo-te num não lugar, que é, ok, eu sou daqui, mas não sou daqui, e continuo... Porque lá está, tipo, tu nunca estiveste em África, não é, Maria?
Não, nunca. Quer dizer, tipo, quando era bebê, que é o mesmo que nunca ter estado. Portanto, tu vê, e eu até fiz uma publicação no Afromery uma vez sobre isso, a quantidade de afrodescendentes que nunca tinha ido foi enorme, foi enorme. Eu fiquei estupefacta, e os próprios pais não voltarem, os meus pais já não voltam há 32 anos, certo?
Pois.
E depois aquela questão de volta para a tua terra, não é? Mas que terra? Eu nasci em Portugal, a minha resposta é essa, eu nasci em Felgueiras, é ali no norte, o que é que estás a dizer? mas que ficam logo desarmados quando eu dou essa resposta, porque esperam que eu diga, mas eu sou da Guiné, pronto, os meus pais são da Guiné, mas de facto essa herança eu não tenho, essa herança ancestral eu não tenho. E depois é a questão de não perceberem que o facto de eu ter crescido aqui, vou ter costumes também portugueses,
claro,
ter expressões completamente portuguesas, vou absorver a cultura onde estou inserida. E então ficam essa admiração do fala-se tão bem português, para mim é escandalosa. É mesmo, acho que é mais flagrante aquela que me deixa o gatilho, tipo, meu, o que é que estás a dizer, não é? Deixa-me um gatilho gigante. Mas o facto também de eu ser daqui, ter os costumes daqui, falar a linguagem daqui, também eu vejo, pelo menos agora, como pontos de vantagem. De, ok, já sei os códigos do sistema e como é que eu posso de alguma forma trazer alterações ou impactar conhecendo os códigos, as linguagens, a forma. E até na outra semana eu fiz uma formação intensa com muita gente de referência no Brasil e eles diziam que nós devíamos abraçar a nossa diversidade, a nossa individualidade, seja na questão de raça, género, tudo, e sermos cavalos de Troia nos sistemas que já estamos inseridos, mesmo que eles nos oprimam. Ou seja,
claro,
que de dentro podemos mexer estruturas. Também nos excluirmos e não queremos estar dentro dessa estrutura, não conseguimos nenhuma mudança. Mas somos cavalos de Troia, aprendemos tudo com o sistema, aprendemos tudo com eles e fazemos melhor depois. E então
mudar,
é isso.
Né, Mariana? Tem um intelectual brasileiro chamado Milton Santos que ele vai dizer que o papel do intelectual é incomodar. Então, eu vejo que tem uma questão aqui cultural no comportamento português, que é essa coisa do parecer que não está incomodando. Então, pedir desculpas por tudo, né? Para parecer que não está incomodando, eu peço desculpas, mas você, preto. Sabe? Ou peço desculpas de novo porque eu te chamei de preto, mas você, eu não sei bem dizer o que é, sabe? É uma questão que é mesmo cultural, que parece que é não querer incomodar, mas a gente só muda as coisas provocando grandes incômodos.
Claro.
Porque tirando as pessoas do conforto, por isso que eu digo que os brancos também precisam convidar os brancos para falar de temas que são auspiciosos, que são incômodos.
Uhum.
E do ponto de vista de quem produz aquilo, ou quem tem potencial para produzir. Potencial para produzir racismo não é o preto. Não é o preto que está produzindo racismo potencialmente, né? Então, eu acho que os brancos precisam também fazer esse exercício de sentar entre eles e criar esses mecanismos, assim como nós estamos fazendo, de conversar sobre isso e pensar por quê, né? O que, que houve na educação deles que faz com que eles reproduzam determinadas coisas, tenham um determinado olhar sobre nós e por que eles nos tratam com essa diferença, né? Porque a gente sente muito isso. Portugal é muito racista e é um racismo que não é também, não é só com os negros, mas é com quem, grupos que representam qualquer tipo de ameaça a algo que já está
todos
consolidado, né? Exato. Então, eu percebo as primeiras levas de brasileiros que vieram, que migraram,
exato,
eram muito brancas. Eram muito brancas.
Sim.
Então, não havia esse tipo de racismo. Mas havia racismo. E hoje está sendo, digamos que, aumentou demasiadamente depois da pandemia com as ameaças de desemprego e de sobrevivência que passamos a ter depois da pandemia. É o que relatam as brasileiras brancas que eu conheço, que estão ocupando postos como um trabalho subalterno, mesmo tendo uma qualificação, como mestrado, doutorado, estão ocupando esses lugares, porque são vistas apenas para esses lugares, só ocupam outros lugares muito raramente, né? Quando, pronto, não há um corpo visto para esses espaços.
O corpo brasileiro ocupar um espaço, por exemplo, na academia, tem que vir com um material já muito consistente do Brasil, porque senão eu tenho aqui várias amigas.
Eu tenho experiências muito pessoal,
sim,
experiência muito pessoal de como é que me foram tiradas as oportunidades aqui. Foi nem do ponto de vista de trabalho, mas oportunidades também para estar nesses espaços acadêmicos também. É, eu tendo um currículo infinitamente superior de outras pessoas que concorreram comigo.
Pois, exatamente. Mas isso acontece, e é engraçado, no caso do Brasil, como a discriminação começa através do sotaque, porque nem é questão racial, é o sotaque, né? É tipo, o que faz o trigger não é a aparência, não é, né? Os corpos brancos brasileiros. Eu vivi aqui durante algum tempo com algumas pessoas brancas e brasileiras, e nós falámos sobre isso, que era, aparentemente, não apresentava um perigo visível, né? Ou seja, não eram marginalizados à partida, como é um corpo negro. Uhum. Mas a partir do momento em que abrem a boca para falar, aí a coisa já muda completamente. É como entrares para um espaço, pedir um emprego, e se verem só o teu currículo, está tudo bem, mas a partir do momento em que começa a falar, já muda.
Como é que pode, né? Como é que essas coisas podem acontecer? Mas aqui é muito cotidiano. Eu tenho um filho de 3 anos que foi para a escola, e no primeiro dia da escola, ele voltou dizendo: eu não falo português. Eu parei e disse: como, filho? Eu não falo português. Ha, 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 rindo, porque ele não tem nem a menor noção do que ele está dizendo. Ele está reproduzindo o que ele ouviu, né?
Claro.
E imediatamente eu chamei a professora dele para conversar. Eu disse: olha, ele é filho de uma professora de língua portuguesa. Ele é filho de pessoas que sabem e têm capacidades plenas de se comunicar. E ele escuta esse sotaque em casa, e para ele é afetivo, porque não foi uma nem duas vezes, mas várias as vezes que eu usei a forma linguística de Portugal, eu usei a forma linguística da variante brasileira para explicar as coisas a ele. Então ele sabe se comunicar das duas formas. É como se ele estivesse sendo educado em duas línguas, sabe? Então,
é coisa do estar a fazer e estou fazendo.
Exato. É a mesma língua, eu não gosto de usar essa distinção, porque eu também não vou reforçar que a gente fala línguas diferentes, porque falamos a mesma língua, usamos a mesma língua, com variantes diferentes, porque a gente tem um país do tamanho de um continente, dentro do mesmo país nós não falamos da mesma forma. Né?
Claro.
Eu sou casada com uma pessoa do estado vizinho ao meu, e que produz a forma de falar completamente diferente da minha, que sou baiana, sabe? E dentro do mesmo estado, ele está no estado de fronteira, está na região de fronteira dentro do mesmo estado. Então, aqui também você percebe diferente. Eu não vejo as pessoas do norte usando abalá, eu vou abalá para Lisboa amanhã. Mas aqui na Alentejo é muito comum. É muito comum, sim. Né? Depois dos verbos no infinitivo, colocar um er. Tá com calor aí? Lare, no lugar de bar, e lá. Lare,
Luís,
lare, né?
Então, Luís, deixa-me perguntar. Tu uma vez falaste aí do teu filho. Eu não tenho filhos, portanto, ainda não tenho essa experiência. Mas é algo que me deixa alguma ansiedade. Como criar uma criança neste mundo racista, não é? Uma criança que nasce num corpo negro. Que estratégias, como é que tu fazes para ele ter uma autoestima fortalecida e não passar aquilo que se calhar nós passamos? A nossa geração passou.
Eu tive muita preocupação, porque eu sou filha de um casamento interracial e também tenho uma relação interracial, né? O meu companheiro é branco, e quando ele, quando Caetano nasceu, eu vivenciei esse drama, né? Ele nasceu muito branco e eu falei: olha, eu vou ter problemas que vão dizer que eu não sou mãe dessa criança. Isso. Você vê que essa coisa do racismo não se desprende de nós, que eu tinha acabado de parir, tava com a criança no colo e fiquei: meu Deus, vou andar na rua com essa criança, vão dizer que ele não é meu filho, eu vou ter problemas com isso, como é que eu vou resolver isso? Eu já tinha lido a Chimamanda antes, Como Educar Crianças Feministas. Eu tinha lido uma série de autoras que de algum modo abordam essas questões, né? De como a gente educar para o respeito, que é a primeira coisa. É como educar para o respeito, porque respeitando e exigindo quaisquer questões, né? Que eles lidam. Então, assim, com meu filho, eu tenho que fazer essas conversas, mesmo muito pequeno. Da mesma forma que com meu companheiro, que também não tem que lidar com isso. Ele não tem que lidar com isso, tá descansado com relação a isso. Sou eu quem provoco o desconforto, porque o meu filho, apesar de ter nascido muito branco, desenvolveu melanina com alguns dias, e hoje ele é muito mais parecido comigo, fisicamente, por causa do tom de pele e cabelo, que o meu. Então, pra minha sorte nesse quesito, porque eu não vou ter que responder por essas questões, né?
Claro.
Eu tinha visto, quando eu tava grávida, inclusive, um episódio de uma mãe que teve os filhos praticamente arrancados dos braços dentro de um ônibus quando parou na rodoviária de Minas Gerais, porque chamaram a polícia pra dizer que aquela criança branca dos olhos claros não era dela. Num país como o nosso.
Meu Deus, que horror!
Em que as relações raciais são muito mais misturadas. nada, sabe? Porque a gente sabe que como é que se deu nosso processo de colonização, os abusos e estupros que desencadearam a nossa miscigenação, né? Então, não faz nenhum sentido isso lá dentro. E é que eu venho, tenho que lidar com essas questões também, né? Então, eu tenho que educar ela pra dizer, olha, filho, a forma que você fala é linda, que a mamãe fala é linda, a mamãe gosta. E se é bom pra você, reproduza.
Exato.
É, pode falar assim, você pode falar assado. Então, ele tem uma mistura, ele faz uma miscelânea na forma de falar. Mas eu já o percebi corrigindo a forma de falar, como se estivesse falando uma língua que eu não fosse capaz de entender, porque ele me fez uma pergunta usando uma sintaxe bem portuguesa, e eu demorei a responder porque eu tava atenta a outra coisa. Aí ele foi, corrigiu falando com sotaque brasileiro, com a sintaxe brasileira. E aí, porque o português brasileiro, ele é proclítico, nós puxamos o pronome pra frente, na fala, né? Então a gente vai dizer, dá-me, a gente vai dizer, me dá esse brinquedo, sabe? É muito comum isso no português brasileiro, é a mesma variante que muito usada pela maioria de nós. Então ele faz essas correções, como se estivesse falando uma outra língua. Eu não reprimo, eu não deslegitimo, não digo que o português aqui é melhor ou pior do que a variante que nós usamos, mas ensino das duas formas. E se o português afetivo, que ele gosta e que ele tem relação, é o que eu falo, e o pai dele fala, é esse que ele vai reproduzir, eu quero que ele seja respeitado nisso. Foi a conversa que eu tive com a professora dele. E ela foi muito receptiva, conversou no dia seguinte com os coleguinhas sobre isso, mas me espanta uma coisa dessa acontecer numa sala de crianças de 3 a 5 anos. Me espanta muito, sabe?
Sim, essa questão do português há aqui uma espécie de nacionalismo relacionado com a forma de falar, né, com a língua, mas acontece mesmo em Portugal, por exemplo, na minha indústria, as pessoas do Norte tiveram sempre muita dificuldade para conseguir trabalhos no teatro e em televisão por causa do sotaque. E nem vamos falar das ilhas, né? Essas não reformulam completamente, e se não falam como alfacinhas, como pessoas de Lisboa,
sim.
Não conseguem um espaço, né? Eu próprio servi por esse processo. Quando cheguei cá, eu era voz de um canal e estavam-me sempre a corrigir, mas eu fui aproveitando para estudar de que forma é que eu poderia falar de uma forma mediática, né? De início era obviamente sempre um pouco mais puxado para os sotaques, ou o sotaque das pessoas que tinha à volta profissionalmente, que falavam de uma certa forma e que diziam que eu tinha que falar de uma certa forma, que eu tipo falo assim, né? E agora, também como parte desse processo de resistência, já não me esforço para tentar falar de uma forma que, branqueada, ponhamos assim, né?
Exato.
Em Angola dizemos que é afinar, é quando porque Angola também tem um sotaque muito caricato e próprio, e também depende da região, mas é tudo muito mais aberto e muito mais relaxado, é outra cadência na própria língua, tem outras dinâmicas.
Sim.
E então quando eu falo com a minha família, por exemplo, falo de uma forma, mas depois quando vou a falar com os meus amigos ou quando estou no trabalho, claro que tenho vários registros que vou acessando para fazer a mensagem chegar, né? Também isto tem a ver com mesmo as próprias questões de adaptação e de sobrevivência, né? Porque se não tivesse transformado o meu sotaque, se calhar também não teria as oportunidades que tive na altura em que tive e tudo mais, né? Porque aí teria também...
Acaba sendo uma questão de sobrevivência mesmo, Paulo, para poder acessar os espaços, porque eu percebo que é mesmo uma questão aqui que não se abre mão, né? Porque, pronto, eu não saberia justificar, mas que não se abre mão, eu vejo muita gente reclamar disso, inclusive europeus, né, que vêm pra cá e que aprendem, mas têm acentos das suas línguas próprias e tal, e são repetidamente corrigidos.
Mesmo no contexto da universidade acontece muito, quando vêm estudantes africanos que têm o sotaque, e parece que depois o sotaque é sinónimo do grau de inteligência, porque se tens um sotaque,
é horrível,
se calhar não
é isso.
Não és inteligente, não estás a perceber, e os próprios professores reproduzem isto várias vezes. Tens que falar português de Portugal. Muitos professores na universidade dizem isto. Eu acho isso horrível. Horrível mesmo.
E para mim é uma herança colonial. É uma herança colonial.
Completamente.
Não pode esquecer. A colonização se deu por essa via, né? De desrespeito total à língua que se falava nesses espaços. Né? No Brasil eram, sei lá, centenas de línguas indígenas e que foram perdidas, dizimadas nos processos coloniais, né? E assim, hoje, quando nós estamos aqui, eles querem exigir de nós o conhecimento linguístico de outras línguas, inclusive. Eu falo, mas como se vocês transformaram nosso país num país monolinguístico? Eu sempre fico assim, mas não é estranho que nos cobrem isso hoje, se nós justamente falamos uma única língua por conta do processo implementado por Portugal.
E que agora falam muito mais, né? Que agora lá tá, agora são 80% do capital oficial da própria língua, né?
Pois.
Portanto, também já nem é justo os portugueses tentarem dizer aos brasileiros como é que deveriam falar. É tipo, é meio.
Pois é, boa questão, né? Sinais de números de falantes somos mais, por quê? É uma boa questão para a gente refletir.
Porque eu acho que essa herança colonial também vem muito mesmo na forma como as pessoas se expressam, né? Tipo, imagina, vocês conseguiram realmente, e mesmo em África, Angola fez isso lindamente, um pouco é de outra forma mais relaxada, chega até às vezes a ser cómica, mas a forma como Angola reinventou o vocabulário é incrível, e hoje em dia já palavras como fixe e bué já são usadas e já têm definição no dicionário português. Mas quando falamos, por exemplo, dessas questões sociais, a forma como vocês, ou seja, o Brasil, as pessoas brasileiras articulam essas questões é muito menos violenta e até de fácil entendimento do que este português aqui do europeu, né? Eu sinto muito isso. Mesmo quando estamos a tentar explicar alguma coisa de boa fé, sou muito mais violento. Não sei se vocês sentem isso. Eu prefiro estar a ouvir alguém falar-me sobre antirracismo em brasileiro ou em português do Brasil do que o português de Portugal, porque ainda vem com... ainda tem aquela carga histórica, né? Ainda vem com aquela reação agressiva, né? As pessoas quando vão... Por isso é que muita gente diz, ah, os antirracistas, não sei o que, associam muito à violência, mas eu acho que não é violência, é a própria língua que a abordar isso entra em conflito e torna o discurso, parece que a pessoa está chateada e está a ser violenta, mas não, é a própria língua, pronto, que ainda não passou por esse processo de transformação, que ainda dificulta muito nessa explicação do que essa memória toda ainda, essa memória colonial, todo esse processo que acho que começou agora a ser resolvido. E acho que o português daqui é violento. Eu quando comecei a prestar atenção a isso, havia momentos em que eu ficava mesmo frustrado e muitas vezes até fugia para o inglês, né? Fiz isso durante muito tempo, de quando o assunto se tornava sério, eu transitava para o inglês com medo de me expressar mal e de forma violenta em português.
Okay.
Interessante isso, né? Quando a gente pensa em línguas como, por exemplo, o alemão também, pela herança, pelo peso histórico das memórias também, nos parece uma língua também que carrega esse peso da violência que você diz, né? Que você coloca.
Sim.
Porque também a língua carrega essas memórias afetivas e históricas, né? De como esses processos eles se dão e acreditar que uma língua pode ser una, livre de influências, nos tempos de hoje, depois de passado por tantos lugares e passado por tantas mudanças históricas, é mesmo acreditar de que, pronto, é mesmo perceber que a colonização ainda está presente, né? Mesmo que seja na forma de colonialidade de poder, de outros poderes que se estabelecem, não necessariamente da forma com que chegar e tomar uma terra, né? De um povo, mas das formas com que a gente percebe essa imposição se dando hoje em dia, né? Que é coisa mais colonial do que impor uma forma de falar nos tempos da globalização, onde se discute derrubar as fronteiras, construir pontes para que as pessoas tenham acesso aos vários territórios e transitem e explorem esses vários territórios. Mas que pessoas, né? Não são todos os corpos que recebem esse convite livremente. Mesmo dentro da Europa, mesmo tendo cidadania europeia, né? Não são todos os corpos que são lidos da mesma forma, né? Com essa disponibilidade para transitar de um lugar para outro, né? E essa marcação, ela se dá também do ponto de vista da língua, né? Você disse que o outro não é um igual, porque ele tem um acento diferente, um ritmo diferente, um sotaque diferente. Quando lá tiveram, será que se cuidaram e aprender as línguas que lá tínhamos para poder fazer alguma adaptação ou não? Não, porque esse tipo de imposição ela é violenta. Ela é sempre
proibiam de falar, de comunicar, né?
Nós temos um linguista no Brasil chamado Marcos Baio, que ele escreve um livro chamado Preconceito Linguístico, que é como se faz para falar sobre os preconceitos com relação às formas de falar, né? O português, que acontece dentro do Brasil, porque você tem uma dimensão.
O Nordeste, né?
Exatamente. E há uma marginalização das formas de falar do Nordeste, que acontece muito, geralmente, por quem vive no Sul, ali, no extremo Sul, ou no Sudeste, no Sul, dali de onde a Pamela vem, que vocês veem que a
Curitiba
fala diferente. Exatamente. Diferente de mim. Mas também acontece essa diferença nas formas de falar dentro de um estado como o meu, que é a Bahia, que é muito grande, né? O meu esposo, que é pernambuco, que é da baiana, mas está na divisa ali com Pernambuco, ele vai dizer bom dia. Eu digo bom dia, sabe? Então são formas muito distintas e que geram também opressões e uma certa rejeição de quem está no poder, quem está naquelas regiões mais ricas e mais produtivas do ponto de vista financeiro, né? Onde está tudo concentrado ali no Brasil, né? né? É. Há também esse problema lá, né? Da televisão, quando você liga, todo mundo parece que fala o mesmo sotaque, né? Independente de onde o ator veio no Brasil.
Exato.
Ele vai falar de uma forma uniforme, né? Inventaram um tal de um sotaque, uma forma de falar. A partir da marginalização das outras formas, né? Então só se pode falar como eu falo se a personagem for baiana. Por vezes não bota um baiano pra falar, você bota alguém pra imitar um sotaque baiano forçado.
Que isso?
Que fala um baiano isso. Que ninguém fala. Pode olhar os personagens da Globo, quando são baianas, não dizem, ô meu rei, e ninguém usa o meu rei lá na Bahia, há muitas décadas, sabe? Mas sempre estão dizendo. Então esse livro é importante, porque ele também serve pra gente pensar a realidade Brasil e Portugal, com relação aos preconceitos linguísticos e como é que a língua, enquanto instrumento de poder, ela se estabelece e ela também ela é imposta, né? Ela é imposta da mesma maneira que foi feita no grande colonialismo, com metodologias diferentes. Então você se impõe também através disso, né? Você marca poder através disso. Qual é a língua que se fala mais no mundo? O inglês e os Estados Unidos conseguem ser esse império como? Empurrando goela abaixo a língua deles, obrigando o mundo a falar através das tecnologias, através de outras formas. Então, aqui ainda se tem esse apego colonial à questão linguística, né? E a forma de se perceber ou se parecer superior é marcando que o outro é inferior, porque produz uma língua que não é a sua, ou que é diferente, sabe? É ainda em cima da noção colonial de diferença que se constrói as coisas aqui.
Completamente.
E esse é um problema que a gente...
É, eu digo sempre, o racismo aqui é colonial, ou seja, a estrutura é a mesma estrutura, mas é um pouco, agora quando estavas a falar dos sotaques, os americanos usam uma expressão que é o sotaque do meio do Atlântico, né? Que é aquele sotaque que não pertence a lado nenhum, que as pessoas têm de falar, por exemplo, para pertencerem a Hollywood e para, né, para entrarem para as elites, têm de falar de uma certa forma. Mas em relação ao racismo, por exemplo, o conhecimento, né, dessa questão de como é que uma língua falada por um colonizado toma conta dessas plataformas e reproduz o conhecimento com outro tipo de linguagem, que é o que o Brasil está a fazer em relação ao português. Os Estados Unidos também foi colonizado e hoje em dia, ainda outro dia, estive a gravar outro podcast com o Johnny Pitts, que é com a Femi, que ele escreveu um livro chamado Afropia, e foi muito curioso que eu comprei o livro. Tive a única viagem que fiz nos últimos 6 anos foi para Berlim, em setembro do ano passado, com uma performance, e só pelo título eu tipo comprei o livro e há 3 semanas recebi um convite do autor, sem saber dessa história, para eu falar sobre Lisboa, porque ele esteve em Lisboa e era para falar sobre essas questões todas de viver em Lisboa sendo Afropia, que é essa junção entre afrodescendente e europeu. E ele dizia que mesmo na Inglaterra, quando falamos no tópico do racismo, o que eles consomem é dos Estados Unidos, não é da Inglaterra. Eles, se quiserem saber esses tópicos, são livros americanos e nunca, ou rara vez, já tens René Urolodge, por exemplo, que escreveu aquele livro, Já Não Falo, Porquê Que Eu Não Falo Mais Com Brancos Sobre Racismo, né? Why I'm Not Talking to White People About Racism. Pronto, já tem algumas autores ingleses, mas ainda assim a grande maioria vem sempre dos Estados Unidos, né? Onde se produz mais esse tipo de conteúdo. E pronto, essa é só uma ideia aqui.
Sim. Olha, eu adorei essa conversa convosco. A Mariana já conhecia, já tinha vontade de conversar com a Mariana. Que bom que você deu a oportunidade.
Fala comigo sempre.
Pode deixar.
O Paulo, eu entrevistei na sequência deste projeto que eu faço, entrevistei e adorei a entrevista com o Paulo, foi super enriquecedor para mim. Foi uma nova realidade e é aquilo que falávamos da pluralidade dentro da comunidade. E era isso mesmo que eu queria explorar e o Paulo expandiu-me a mente a muitas coisas. E por isso é que eu gosto sempre de falar com ele. E,
sim.
Obrigado.
E depois, se tiverem uma oportunidade depois, eu gostaria de falar convosco sobre esses conceitos de afropia. A Leonora Milano também, que é uma autora africana que vive muito tempo na França, ela também tem um que é afropeia. Isso. E essas derivações, né, esse contexto dos afro-europeus é que vem surgindo, né, que vem sendo discutido com mais intensidade agora. Se tiverem a oportunidade, eu gostaria de falar sobre isso.
Sim, claro, vamos obrigado.
Vamos encontro.
Muito obrigada, Paula. Foi um prazer conhecê-la.
Obrigado,
proporcionar esse momento.
Um beijinho para vocês e obrigada.
Beijinho para vocês, Mary. Eu vou seguindo aí nas redes e estamos juntos, como diria Valdemar Bastos.
Estamos juntos.
Beijinho. Beijo ao Caetano.
Obrigada.
Sim. Beijinho.
Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Este foi um programa muito emocionante. Eu mesma acompanhei a gravação e aprendi muito ouvindo eles falar e contar suas experiências, as suas vivências. Eu espero que vocês tenham gostado e que sigam os nossos convidados nas redes sociais. Pelo menos vão lá conhecer, né? Porque a Mariama tem o projeto Afro Mary, o Paulo Pascoal tá sempre postando aí coisas das suas gravações e também outros projetos dos quais ele participa. E a Liz, que sempre posta aí do seu dia a dia. A gente vai deixar todas as informações deles na descrição do episódio e no Instagram.
E não esqueçam do nosso programa de membros no Apoia-se. Vocês têm duas opções de assinatura de conteúdos produzidos especialmente para os nossos ouvintes premium, a partir de R$ 9,90, viu gente, não euros. A modalidade 1 é uma curadoria de notícias sobre Portugal e a modalidade 2 é a possibilidade de participar de um grupo de Telegram com a gente e também com outros ouvintes para vocês trocarem experiências e fazerem perguntas. É bem legal. Os detalhes estão no link apoia.se/caravela brasileira, tá? Essa modalidade é de assinatura, mas quem não quiser assinar e quem quiser fazer só uma única contribuição esporádica, a partir de R$ 5, pode visitar o site apoia.se/caravela uma vez. Então, a modalidade de assinatura no /caravela brasileira e a modalidade de apoio único no /caravela uma vez lá no Apoia-se, tá bom? Então tem para todos os bolsos e a gente conta muito com o apoio de vocês.
Vocês também contribuem muito com a gente ao enviar o nosso conteúdo para outras pessoas. E para não perder as nossas novidades, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira e se está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? No Twitter você nos encontra no @caravelabr. É isso, pessoal. Então até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!